está no ar o explicador das manhãs 360, hoje sobre a demissão da Comissão Executiva do SNS. E para falar sobre o tema, convidamos para estarem connosco Miguel Guimarães, deputado do PSD e ex-bastonário da Ordem dos Médicos, e João Paulo Correia, do PS. A moderação é do Paulo Ferreira.
Muito bom dia, bem-vindos ambos a este explicador. Vamos então olhar para esta notícia do final da tarde. Miguel Guimarães, deixe-me começar por si, para saber se esta saída de Fernando Araújo e da sua equipa são de alguma forma uma boa notícia para o Governo, que poderá assim ficar com toda a margem para aplicar as mudanças que têm pensadas para o SNS.
É assim, eu gostava de conhecer exatamente porque é que o Dr. Fernando Araújo e a sua equipa saíram, não é?
Não conheço as razões ainda.
As razões que foram invocadas pelo Dr. Fernando Araújo deviam ser acompanhadas também por aquilo que foram os resultados que existem neste momento relativamente a esta reforma do Partido Socialista em transformar todos os hospitais, com exceção dos IPOs, em unidades locais de saúde, em ULS. E, portanto, nós neste momento precisávamos saber exatamente que resultados é que já existem, porque já temos aqui há algum tempo, não é? E como nós continuamos a ter muitos problemas no Serviço Nacional de Saúde, infelizmente, esta resposta era fundamental, porque os argumentos que são utilizados são argumentos que não... Enfim, a serem efetivos deviam ter sido logo no início.
Isto é, assim que o Governo tomou posse,
devia,
se é uma cortesia política, devia ter sido apresentada logo, é isso?
É isso, acho que sim.
João Paulo Correia, bom dia, bem-vindo também a este explicador. Pergunto que como é que o PS olha para esta demissão, se vê nela algum significado político importante ou se estamos perante então apenas um ato de cortesia política, de colocação do lugar à disposição por parte de Fernando Araújo?
Bom dia. Bom dia. Consideramos que se trata de um momento crítico daquilo que é a gestão do SNS, do Serviço Nacional de Saúde. Em primeiro lugar, porque a escolha de Fernando Araújo foi amplamente aplaudida, não só no setor, mas também por praticamente pela opinião pública, reconhecendo o seu trajeto académico, como administrador hospitalar, como uma das vozes mais credíveis e mais conhecedoras do setor da saúde e do Serviço Nacional de Saúde. Recordo-se também que a Direção Executiva iniciou atividade a 1 de janeiro de 2023 e que desde essa altura começou a operar aquilo que consideramos ser a maior reforma em termos organizativos levada a cabo nos 45 anos do SNS. Esta demissão de Fernando Araújo e da sua equipa não ocorre de forma descontextualizada, tem um contexto e tem precedentes. Recordo que a senhora Ministra da Saúde fez questão de tornar público que pediu um relatório estabelecendo um prazo até de 60 dias sobre as mudanças e as reformas em curso, que é algo que surpreende o Governo não conhecer, até porque estamos a falar de uma área governativa com grande exposição, que tem um grande escrutínio público, e o Governo e o Governo anterior foi altamente transparente. E quando avançou com a Direção Executiva, com o Instituto Público, a Direção Executiva da SNS, como também com as reformas que fazem parte do próprio Estatuto e depois toda a legislação seguinte, era de conhecimento público, portanto, aquilo que é a principal missão da Direção Executiva é de conhecimento público, mas esta forma de ser a Ministra de encontrou como primeira comunicação pública foi passar aqui uma imagem musculada de quem chegou ao Governo e deu uma ordem por despacho, por mail, ao Diretor Executivo do SNS, dizendo que tem 60 dias para apresentar um relatório. Não é uma forma agradável, não é de quem estivesse bem intencionada e preparada e com a vontade de ter uma relação construtiva, que é isso que se pretende, porque, para quem nos está a ouvir, a direção executiva do SNS tem como objetivo fundamental modernizar a gestão do Serviço Nacional de Saúde, assumindo a coordenação de toda a resposta assistencial, assegurando o seu funcionamento em rede. Estamos a falar de um instituto que tem uma missão crucial no dia-a-dia do Serviço Nacional de Saúde, na prestação de cuidados de saúde aos portugueses. Neste contexto, e até porque depois desta intervenção pública da Sra. Ministra, que foi feita de forma até indireta e muito musculada, veio a público também a intenção do Governo de impedir a Direção Executiva de nomear desfias e avaliar planos. Ou seja, se há uma discordância, ela não foi assumida. O Governo andou muito mal nisto. E nosso receio e a preocupação do Partido Socialista é que esteja em curso um retrocesso das reformas do Serviço Nacional de Saúde.
Já vamos olhar mais para a frente. Deixe-me só pegar nesses argumentos que coloquem-se em cima da mesa. Miguel Guimarães, houve aqui de facto esta atitude musculada da parte do Governo. Deixe-me ver se interpreto bem as palavras de João Paulo Correia, no fundo dando sinais à Comissão Executiva e a Fernando Araújo que eventualmente eles deviam sair sem o assumir publicamente.
Olha, eu discordo completamente do Dr. João Paulo Araújo e vou explicar porquê. Primeiro, quando se decidiu transformar todos os hospitais, com exceção dos IPOs, em ULS, não houve uma evidência científica por trás que, por exemplo, os grandes hospitais deviam ser unidades locais de saúde. Aliás, qualquer cidadão que não esteja neste momento ouvido do outro lado percebe que um hospital como o Santa Maria é um hospital regional, até se quiser, um hospital nacional. Portanto, não é uma unidade local de saúde. Mas pronto, mas passando essa parte à frente, repare bem, e vamos àquilo que interessa e vamos focar. A Sra. Ministra da Saúde e o Governo propuseram, no programa, está no programa do Governo, que tenham e vão apresentar um plano de emergência para o SNS, e quando nós fomos num plano de emergência para o SNS, é ver os indicadores todos recentemente publicados pela Entidade Reguladora da Saúde, para percebermos que nós não estamos melhor naquilo que diz respeito ao acesso. Estamos a falar acesso a cuidados de saúde primários, acesso a consultas hospitalares, cirurgias, exames complementares de diagnóstico e por aí adiante. E, portanto, a Sra. Ministra tem um compromisso com os portugueses. Portanto, é natural e até é aconselhável que a Sra. Ministra peça a quem está a trabalhar no SNS, nomeadamente à Direção Executiva, para lhes dar um relatório rapidamente daquilo que está a acontecer, que é para tomar decisões. Portanto, isto é a coisa mais natural do mundo. O fazer o contrário e arrastar isto meses, um ano, não, nós não podemos fazer isso. Nós temos que ser mais rápidos a tomar decisões. E repare, 60 dias dará ou não dará para fazer aquilo que a Sra. Ministra pediu? Claro que dá. É impossível que não dê. Quer dizer, portanto, eu não vejo isto por esse prisma. Depois, repare, nós tivemos dois projetos de governo em discussão e a ser avaliados pelos portugueses. Os portugueses escolheram o projeto da Aliança Democrática e esse projeto, obviamente, vai ser aplicado. Relativamente à questão da direção executiva em si, relativamente àquilo que foi, como disse, a reforma do Serviço Nacional de Saúde, que eu lembro já agora que as unidades locais de saúde foram criadas pela primeira vez pela doutora Maria de Lengoseira em 2009, com o LS de Matosinhos, e depois foram criadas outras ULS também. Portanto, até aqui o modelo ULS não é propriamente um novo modelo. É importante que a nostalgia também perceba isso. Mas, independentemente disso, é óbvio que a Sra. Ministra, para tomar decisões corretas sobre todas as questões relacionadas com a SNS, tem que saber resultados, tem que saber o que é que se passa, tem que saber quais são as dificuldades, portanto, tem que ter relatórios para poder tomar decisões com base naquilo que se chama a ciência.
Miguel Guimarães, mas dá a ideia então que Fernando Araújo e a sua equipa não queriam fazer essa prestação de contas?
Não sei, isso a questão não pode colocar lá a mim. A questão terá que colocar diretamente ao professor Fernando Araújo.
Miguel Guimarães, ainda consigo, e este modelo de direção executiva será para manter ou não?
Eu também não consigo responder a essa pergunta.
É uma decisão do Governo, na sua opinião.
É uma decisão do Governo e é uma decisão da Sra. Ministra e do Governo.
Nesta área não é um deputado qualquer.
Mas tem que respeitar aquilo que é a função de cada um e, portanto, essa pergunta também é uma pergunta para colocar à Sra. Ministra da Saúde.
João Paulo Correia, O PS defende que, independentemente de quem ocupa os cargos, este modelo da direção executiva deveria ser para manter, com as funções que lhe foram atribuídas?
Naturalmente. A direção executiva, como disse há pouco, é um instituto público, é um órgão técnico, um instituto do Estado. E, obviamente, sendo um órgão
técnico... Mas, Paulo Correia, nós vivemos décadas,
sem
esse órgão, não é? No SNS.
Sim, mas esta foi uma grande reforma que gerou um grande consenso público. E eu recordo, como disse há pouco, que a escolha do Dr. Fernando Araújo foi amplamente aplaudida, não só no setor, mas pela opinião pública. E naturalmente que se trata de um, como disse há pouco, um órgão técnico que tem que estar acima das questões políticas e das agendas partidárias, e a sua missão, a missão da direção executiva, é executar as políticas determinadas pelo governo. A questão aqui é que o governo parece ter uma agenda escondida, porque a senhora ministra, como governante, deve, obviamente, dialogar e pedir a informação que considera necessária para desempenhar as suas funções. Outra coisa é fazê-lo, enviando um mail à direção executiva e colocando logo na imprensa, transformando esse pedido de informação, de prestação de informação, num ato político, dando a entender que, por cima desse pedido de informação, existe uma intenção maior, mais musculada, de gerar um confronto com a direção executiva e com o diretor executivo, para instigar aqui um conflito. E é claramente isso que está à vista de todos os portugueses. Esta ideia do governo, que é uma ideia de arrogância, que mais uma vez se manifesta, que tem sido uma marca do governo desde a sua tomada de posse, ganhou, o AD ganhou as eleições, venceu as eleições por pouco mais de 50 mil votos, impõe, tenta impor um rolo compressor do seu programa eleitoral, quando de manhã diz que está disponível para dialogar e à tarde quer impor o seu programa que foi sufragado e venceu por pouquíssimos votos, mostra bem aquilo que tem sido também o ADN e a linha d'água desta governação. Eu acho que neste momento o que está e o que importa esclarecer é as razões concretas que levaram à ação da senhora ministra e do governo junto à direção executiva e também conhecer aquilo que, para além do que está no comunicado do Dr. Fernando Araújo e da sua equipa, conhecemos ontem, outras razões, outros motivos que levaram à demissão. E para isso
e
o Partido Socialista, como é
exato,
público,
ter chamado ao Parlamento.
Uhum. Sim, irá hoje na Comissão de Saúde, esta manhã, apresentar um requerimento pedindo, obviamente, as audições do Dr. Fernando Araújo e da Sra. Ministra da Saúde.
Miguel Guimarães, mesmo para fechar, o que é que espera que o Governo faça? Que não mais substitutos para esta direção executiva ou que pare para pensar e avance noutra direção? Miguel Guimarães, sim.
Sim, eu espero que o Governo faça aquilo que cumpriu, que é melhorar aquilo que é a qualidade de vida das pessoas em termos de acesso aos cuidados de saúde, com ou sem direção executiva, com ou sem Fernando Araújo, quer dizer, porque a questão aqui, eu acho que o mais importante são os nossos doentes, são as pessoas. É evidente que o professor Fernando Araújo é uma pessoa que toda a gente gosta, é uma pessoa que tem provas dadas, etc., mas isso não pode estar acima daquilo que são as decisões que têm que ser tomadas. E é importante nós pensarmos que é perfeitamente normal que a senhora ministra pedisse um relatório daquilo que já aconteceu. Quer dizer, aliás,
já
isso
ficou
é inquestionável.
Claro,
mas deixe-me
mesmo para terminar, por favor, Miguel Guimarães.
Mesmo para terminar, o que aqui nós não podemos, de facto, aceitar é que a senhora ministra, por exemplo, não falou com o professor Fernando Araújo. Portanto, quanto eu sei, a senhora ministra recebeu o professor Fernando Araújo no Ministério da Saúde, tanto quanto eu sei. Espero não estar a dizer nenhuma barbaridade, mas tenho quase a certeza disso.
Muito okay. Bem, será um tema. João Paulo Correia, muito telegraficamente, o PS espera que o Governo nomeie substitutos ou um substituto para Fernando Araújo?
É uma boa pergunta para responder após as audições. Acho que as audições irão revelar muita matéria e nessa altura estaremos em condições de responder cabalmente à sua pergunta. Eu acho que é inacreditável que, apesar do Governo estar em funções há cerca de um mês, que a senhora Ministra da Saúde fale só uma vez com o Presidente da Direção Executiva, que é quem tem a missão de gerir o Serviço Nacional de Saúde no plano técnico e operacional. Acho isso inacreditável, que é revelador de uma agenda escondida que o governo não teve coragem de assumir e criou estes factos para tentar forçar certamente uma decisão que, e aquilo que é mais importante, que pode pôr em causa a qualidade na prestação de serviços de saúde à população.
Muito bem, um assunto que certamente vamos seguir nos próximos dias. Miguel Guimarães, João Paulo, obrigado a ambos por terem estado no
Obrigado.
Bom dia, obrigado.